Agora são 9 horas e 35 minutos. Meu assunto agora é mercado imobiliário. E, principalmente, planejamento urbano. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá tem uma câmara técnica ligada exatamente a essa questão. E à frente dessa câmara técnica tem Marco Tadeu Barbosa. O Marco é empresário do setor, tem aí uma longa trajetória na representação da sociedade civil. E é com ele que eu falo agora. Marco, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
O Marco, Maringá, a gente sabe que o município de Maringá, o território, né, do município de Maringá, ele é restrito. A cidade tem, é polo de uma região muito grande, mas existe um município restrito, onde você pode estabelecer os espaços de habitação urbana e tal. E tem uma mudança importante nisso, né, do direcionamento. Você conhece a história do planejamento urbano melhor do que eu, né? As limitações das alturas dos prédios, os espaços onde eles podem ser instalados, tá? das áreas sociais, comerciais. E a gente sabe que está tendo uma tendência de verticalização agora na cidade. A ideia de construção de edifícios um pouco mais altos, mas também com a preocupação do espaço onde eles vão se instalar. O que isso impacta, Marcos? No mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, em quem quer ter uma casa própria, não?
Bom, é um pouquinho complexo, mas vamos lá. Hoje as cidades inteligentes, as smart cities, elas têm optado pela verticalização, né? A gente sabe que por muito tempo a gente achava que a verticalização fosse queda na qualidade de vida, mas hoje as pessoas têm procurado morar perto do trabalho, depender cada vez menos de transporte público, até do carro. Isso faz com que as coisas tendem a acontecer na mesma área, na mesma região. Algumas cidades como São Paulo, Curitiba, o resgate das regiões centrais tem acontecido de forma muito rápida. Espaços que antigamente eram degradados por conta do envelhecimento daquelas regiões e até por conta das ocupações das regiões mais afastadas do centro, fizeram com que esses espaços perdessem a qualidade de vida. Hoje há um trabalho de recuperação de alguns espaços como esse. E Maringá é diferente, apesar de ser uma cidade bem menor do que as que eu citei, e uma cidade nova, que tem tudo para se fazer ainda, isso também ao longo do tempo veio acontecendo. Hoje a gente sabe que algumas regiões centrais, como o entorno do Parque Bengá, própria Avenida Tiradentes, 15 de Novembro, Zona 7, a Zona 3, né, que agora é a bola da vez, né, até por conta da proximidade do centro do Parque Bengá, tem tido uma supervalorização. E as construtoras e incorporadoras têm procurado essas regiões, não só pela proximidade do centro, mas pelo que se pode fazer também nessas regiões, né? Com potencial construtivo um pouco melhor, um pouco maior. Então isso faz com que essas áreas acabem sendo mais procuradas e, consequentemente, os terrenos mais valorizados. Mas eu defendo, Gilson, e aqui a gente tem o projeto do Eurogarden, que é bem isso, né? Na Zona 8, essa verticalização. O projeto do Eurogarden contempla verticalização e qualidade de vida. Claro que verticalizar simplesmente por verticalizar não é o caso. Uhum. Mas quando você fala em verticalizar e preservar áreas verdes, áreas onde o pedestre é mais valorizado, isso faz com que a qualidade de vida suba e que esses espaços acabem sendo mais procurados. Maringá vem passando por esse processo. Maringá, ao longo dos últimos anos, vem amadurecendo muito, não só o mercado imobiliário, mas o perfil do comprador de imóvel também.
Por que, Marco? O que está mudando nesse perfil? Porque quando se fala mudança do perfil, o público mudou, a composição da família mudou, como é que é isso?
Mudou a composição da família, mais pessoas de fora estão vindo para Maringá, procurando Maringá justamente por essa qualidade de vida. Eu falo que a gente teve alguns divisores de água no mercado imobiliário. Acho que nós até falamos sobre isso. A vinda de algumas incorporadoras para cá fez com que o mercado amadurecesse e que as pessoas começassem a perceber um outro modelo de negócio, que é a incorporação imobiliária. E a gente surtou a Rio Negra. E isso vem acontecendo. Grandes incorporadoras indo para cá fez com que o mercado local também se adaptasse a isso e melhorasse a entrega. Hoje, para você fazer um lançamento, você precisa de uma pesquisa de mercado. E as nossas incorporadoras, empresas locais, tem se preocupado muito com isso e o resultado está aí, né? Empreendimentos de qualidade. Antes, e a gente já está no mercado há um bom tempo, sabia que era só ter uma ideia, ir lá fazer um empreendimento, reunir um grupo e construir. Não é bem assim hoje, né? O mercado está mais exigente, as informações o acesso à informação está muito maior. Isso faz com que as pessoas aprendam a escolher melhor e, por outro lado, o profissional que opera no mercado, ele tem que se qualificar. O profissional que quer ter longevidade no mercado, ele tem que se qualificar, entender essas tendências. A composição das famílias, você fala também, né? Hoje, apartamentos menores com estrutura, uma infraestrutura na parte comum maior, até lavanderia, academia, espaço de mercadinho dentro do próprio estrutura dos prédios e dos condomínios, tem sido uma tendência muito grande das pessoas.
Ô Marco, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente teve a pandemia, lembra? Todo mundo ficou em casa, né? Aí as pessoas falaram assim, agora as pessoas estão valorizando mais a casa. Muita gente trocou um apartamento menor por um maior. Tal. Essa tendência continua? Ou a gente vai retomar aquele negócio do apartamento pequeno e vida para fora de casa? Ou não, as pessoas...
aconteceu muito isso na pandemia, tanto que os empreendimentos para lazer, como, por exemplo, a região de Porto Rico, a procura foi enorme. Empreendimentos aqui como Estâncias Aúna, que poucos queriam, hoje tem uma estrutura lá maravilhosa e as pessoas procuraram muito isso. Mas também tem um crescimento muito grande daquele casal que não quer ter filhos, que é uma estrutura maior na área comum e não dentro de casa, dos solteiros, né, as pessoas estão casando mais tarde ou nem casando mais. Então, isso tem mudado muito o comportamento do consumidor e, consequentemente, do mercado imobiliário. Nós temos empreendimentos hoje em regiões centrais, Maringá ainda não está muito forte essa tendência, mas está caminhando para isso, que nem garagem tem, as pessoas não querem mais nem ter carro.
Olha, né? Só.
Se você for para a França, por exemplo, o cara não está nem aí preocupado com o carro. Nós visitamos, eu acho que eu falei para você uma vez, um prédio em São Francisco, nos Estados Unidos, de 15 andares, que tinha 3 vagas de garagem para atendimento de manutenção, de equipamentos, etc, na emergência. As pessoas vão procurar cada vez mais, porque você tem um carro, além da despesa que você tem problema de estacionamento, roubo, uma série de coisas.
E tem uma coisa, né, Marco?
O próprio jovem hoje, viu, Gilson? O próprio jovem hoje tem procurado mais... buscar o transporte por aplicativo, transporte compartilhado, bicicleta. Então isso tem mudado muito.
Tem uma coisa que você coloca. Tem uma coisa que você coloca que eu queria aproveitar essa tua fala, que é assim, uma coisa legal. O jovem hoje, nem todos querem mais tirar carteira. Na nossa época, eu quero ter um carro, Hoje não tem mais.
Eu dormi no Detran quando fui tirar carteira.
A gente era ficcionado nisso. Chegava com 18 anos a carteira de motorista. Aí tem outra coisa. Eu vejo os prédios mais tradicionais do prédio. Uma garagem ocupa um espaço enorme dentro do prédio.
Exato.
Que poderia ser usado para outra coisa, né?
Exatamente, é isso aí, essa é a tendência.
Agora
tranquilidade, eu moro num condomínio de casas, eles começaram a implantar algumas coisas do lado do bom. Colocaram lá um mercadinho, né? Um mercadinho, fizeram com o tempo, ficou bem bacana. No começo eu achei que não vai virar. Cara, mas é tão prático. É tão prático, você não precisa sair do prédio, você tem ali o mercadinho, você tem academia, você tem lavanderia, as pessoas levam. Já cria um hábito de descer, lavar sua própria roupa. Isso tende a crescer muito. Nas cidades maiores, Gilson, isso está acelerando muito. Maringá está dando alguns passos em relação a isso, ainda menos, porque a gente é uma cidade menor, com menos problemas na mobilidade urbana, já temos, mas bem menor que as outras cidades. Então faz com que a gente ainda fique no conforto de usar um carro, sair de casa com um carro. Mas é uma tendência e eu acho que é um caminho sem volta.
Certo.
A gente tem a praticidade. Né? Então, meu conjunto é você morar perto de onde trabalha, você ter acesso a essas facilidades, né? Tudo isso faz com que a gente mude um pouco o perfil.
Agora vamos...
Pois não, pode falar.
Você fala um monte de coisa, tem vontade de intervir, porque tem umas coisas legais nessa história. Porque tem assim, vou pensar, eu noto isso. Muitos terrenos que tinham casas tradicionais, eu moro na Zona 2, por exemplo, né? Ali perto da Serra Azul. Na Serra Azul, inclusive. A gente vê as casas antigas sendo tiradas, né? Construções novas, muita gente está refazendo as áreas comerciais. Quer dizer, isso é uma tendência, né, Marco?
Tendência. E a Zona 2 é engraçado, Jesus, porque a Zona 2 ficou um tempo assim, com muitas casas velhas, e as pessoas estão reduzindo as Zona 2, né? Porque como não pode sair prédio ali, as pessoas estão reformando, investindo as casas. Então está do lado da Catedral, do Parque do Iná, né? As pessoas estão reinventando isso. E valorizando cada vez mais os bairros próximos à cidade. Claro, existem alguns bairros com infraestrutura legal, que estão crescendo bastante de forma ordenada. Eu trago as pessoas de fora, nós temos parceiros de fora que estão construindo e investindo aqui com a gente. Quando eu ando na periferia, eu gosto de mostrar para eles a periferia de Maringá. E as pessoas ficam impressionadas, né? Eu tenho um grupo de Curitiba que investe aqui com a gente, que eles dizem assim, meu, como é que vocês conseguem crescer a cidade da forma que vocês estão crescendo? Os bairros com avenidas largas, casas boas, você pega bairro depois do Contorno Norte, você vê que as casas são boas. É, e isso é uma coisa que assim, é muito também de Maringá, mas também do que as pessoas
podem fazer. Marco, aí você falou do Contorno Norte. Eu lembro que a gente falava assim, ah, o Contorno Norte vai ser um muro, vai esgotar o crescimento da cidade e tal. Pelo que você falou, não, né? A coisa não aconteceu desse jeito, não.
Gilson, é porque é o seguinte, a cidade, o município de Maringá é muito pequeno, e a cidade precisa crescer, né? Vira não um transtorno, mas vira um obstáculo, acaba virando. Mas você lembra, nós somos da mesma geração, a gente lembra que Maringá era antes da Colômbia e depois da Colômbia.
Sim, sim.
Né? E hoje a Colômbia é uma avenida. E a cidade continuou, cresceu para trás da UEM e foi, passou.
E que precisa ser resolvida, diga-se de passagem, porque a Colômbia precisa dar um jeito naquilo. Né?
Exatamente. A intenção dos contornos era tirar o trânsito pesado da Colômbia e transformar num bulevar, que eu acho até interessante, legal, uma ideia boa, porque é uma avenida central, é
o centro da cidade. Agora, vamos lá, vamos falar de quem mora fora de Maringá, trabalha em Maringá, e a gente pensa, pô, Maringá é uma cidade, como a gente estava comentando no início da nossa conversa, tem 1 metro quadrado que não é para todo mundo, vamos ser claros, né? Ela não é uma cidade que permite, às vezes, você ter construções mais populares. A gente tem um déficit habitacional de muita gente que trabalha em Maringá e mora na região. Esse desenvolvimento de Maringá afeta, pode ajudar, pode transformar cidades conurbadas, como, por exemplo, Sarandi, mesmo Marialva, a mudar um pouco, Paissandu, a mudar um pouco esse perfil? Elas podem se transformar em cidades melhores também? A gente pode chegar até lá com a mesma infraestrutura que a gente tem aqui?
Olha, a gente luta para isso, né, Gilson? A gente sabe que as cidades são independentes, né? Inclusive no seu desenvolvimento urbanístico, né? Elas são independentes. A gente tem lutado muito, você inclusive foi palestrar para nós numa relocação menor. O que a gente quer com a Cassinora e com uma agência regional é justamente tratar desse assunto. Fazer com que as cidades no entorno de Maringá cresçam e se desenvolvam de forma alinhada, para que a gente tenha uma mobilidade melhor, inclusive a questão da habitação. Essas cidades hoje são cidades dormitórios. Né? A gente sabe que cidades como, imagina uma cidade como Paissandu tem prédio, né? Floresta, Mandaguaçu, são cidades que em tese seriam casas e tudo, mas por conta do alto custo aqui em Maringá dos terrenos, e aí a gente pode ficar um dia inteiro falando sobre isso, que leva esse alto custo, não só o mercado pujante, mas também as condições de Maringá. Essas cidades no entorno, ao mesmo tempo que elas sofrem e acabam se virando cidade dormitória, elas têm um crescimento também por conta do mercado imobiliário significativo. Então, você pega cidades como Paissandu, Sarandi, Marialva, Mandaguaçu, Floresta tem bairros lá com casas maravilhosas, né? Então, assim, a nossa sorte é que nós temos uma região próspera, o agronegócio nos ajuda muito, as cooperativas, isso faz com que essas cidades também, apesar de muitas serem cidades dormitórias, elas se desenvolvam, né? Então isso tem feito uma diferença muito grande, mas a gente precisa ficar atento a isso. A nossa Agência Regional de Desenvolvimento quer exatamente isso, inclusive extrapolar o entorno, só as cidades conurbadas, e partir aí para 60, 70, 80 municípios que podem trabalhar e se integrar não só na questão da mobilidade, do desenvolvimento urbano, mas também na economia, né?
Agora, só para te encerrar, essa questão da mobilidade que você tocou no assunto, calculo que é o elemento central para você poder integrar melhor essas cidades e valorizar, inclusive, os espaços urbanos dela, né? Se tivesse uma eficiência mesmo na mobilidade.
Né? Sem dúvida. A gente pode... quando criaram o último parque industrial ali próximo ao aeroporto, eu queria entender um pouco, né? Porque nós temos a massa trabalhadora na zona norte da cidade e criaram um parque industrial sobre o argumento de ter estrutura do aeroporto, um terminal intermodal do outro lado da cidade. Uhum. E eu não sei se na época pensaram na mobilidade urbana. Né? Foi o que eu falei no começo aqui da nossa entrevista. Uhum. As pessoas querem, para ter qualidade de vida, tem que morar perto de onde trabalha, ter escola perto, ter tudo perto. Né? E quando criaram aquele parque industrial, talvez hoje, nesses últimos 10 anos, a coisa tenha evoluído, eu acredito que tenha sim, a cidade tenha crescido mais para aquele lado. Mas eu ainda sou da gente pensar mais antes de criar esses espaços, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida. O trabalhador precisa ter uma qualidade de vida. Quando eu falo trabalhador, eu falo do empregado, do empregador, de todo mundo. Né? Quem que não quer isso? Você falou de pessoas que moram fora, mas a gente tem pessoas que a família mora aqui e trabalha em São Paulo. Uhum. Né? A gente tem vários casos disso, que querem essa qualidade de vida. Mas enfim, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso.
Marco, obrigado por essa conversa com a gente. Até o nosso próximo encontro.
Gilson, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço.
Conversei com o Marco Adel Barbosa, empresário do setor imobiliário. O Marco tem uma série de ideias da sua história de liderança na representação da sociedade civil organizada. Hoje ele está à frente de uma Câmara Técnica do CODEM que discute as Smart Cities e planejamento urbano. 9...